Muito bem, estamos no ar com o nosso debate hoje sobre a pesquisa do Instituto Opinião, com intenção de voto para a Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Eu já estou aqui com Itamar França, Finfa e Mário Martins, cada um com sua posição, com sua análise, para falar dessa pesquisa do Instituto Opinião. O Instituto pesquisou na reta final da semana passada, foram 400 questionários, margem de erro de 4,9% para mais ou para menos. Na pesquisa que tem Totônio Valadares, Alessandro Palmeira, Augusto Martins e Zé Negão, Sandrinho aparece com 32, Totônio aparece com 32,9%, Sandrinho 31%, ou seja, eles aparecem em empate técnico, Totônio e Sandrinho. Augusto Martins tem 6,8% e Zé Negão 6%. Na sondagem espontânea, quando o cara só pergunta abertamente quem vai votar, você tem Patriota, que não é candidato, 15%, Totônio 13,3%, Sandrinho 12,5%, Zé Negão 0,8% e Augusto 0,3%. Indecisos nesse cenário são 51,5%. No cenário só com Totônio e Sandrinho, Totônio teria 39,7% dos votos, Sandrinho 34,8%. Como a margem de erro é 4,9 para mais ou para menos, eles estão no limite na margem de erro no empate técnico, né? Mas esse é o cenário aferido pela pesquisa do Instituto Múltipla. De tempero a mais na pesquisa, a avaliação do governo Patriota. Quando você pergunta bom, ruim, regular, ótimo ou péssimo, 30% avaliam a administração como ótima, 45,9% boa. Entre os que desaprovam, apenas 2% julgaram péssima gestão e 1,5% ruim. Os demais julgaram regular. Quando você pergunta na tora, direto, aprova ou desaprova? 89,2% aprovam contra 8,3% de desaprovação. 2,5% não souberam responder ou se recusaram a responder. O nosso programa manteve aí o compromisso de ligar para os candidatos, né, por ordem na pesquisa. Então tem quem fala primeiro é Totônio. Eu vou pedir uma avaliação dos números, que leitura ele faz e cada um que fale o que achar conveniente. Aqui nos estúdios eu estou com os blogueiros Júnior Finfi, Tamar França e Mário Martins. A produção está ligando para Totônio, ele estava ou dirigindo, estava dirigindo, vai encostar o carro para poder falar. E eu estou com os blogueiros aqui, você pode falar da pesquisa também pelo telefone, pela internet, pelo zap. Quem quer falar da pesquisa, manda áudio para mim ou pode mandar texto. Quem quer indicar, porque paralelamente a gente está com aquela promoção do Anjo da Cesta Básica, aí escreve só, por áudio não, só escreve o nome e para quem indica a Cesta Básica. São 10 horas 24 minutos, 10 e 24 agora em Afogados da Ingazeira. A gente já pode ouvir o ex-prefeito Totônio? Ele já pode falar? Pronto. Então vamos ouvir o ex-prefeito Totônio Valadares. Totônio, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. Obviamente o senhor teve acesso aos números do Opinião Blog do Magno. Qual a sua leitura desses números? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, blogueiros que estão aí para fazer parte aí dessa análise da pesquisa. Olha só, Nil Júnior, eu, em função de estar há quase 8 anos fora da política daqui de Afogados da Ingazeira e do Estado, né? E vendo você o maior sabedor, porque se quem lê suas matérias, eu teve uma matéria que eu li na época do carnaval de Afogados da Ingazeira desse ano, a tônica era exatamente que estava sendo colocado o vice-prefeito de Afogados da Ingazeira para que ele pudesse aparecer para a população. Quer dizer, até aquele momento a coisa não estava assim ficando clara de que, na verdade, ele tinha intenção de disputar uma eleição aqui para prefeito de Afogados da Ingazeira. Depois daquele do carnaval, ficou claro, né? Porque você fez aquela matéria e que todo mundo entendeu que dali em diante a posição do vice-prefeito era de se mostrar à população de Afogados da Ingazeira como um candidato, não é da Frente Popular, mas um candidato assim, apadrinhado, vamos dizer também, não é, pelo prefeito José Patriota. Quem faz parte da Frente Popular de Afogados da Ingazeira sabe que todas as escolhas de candidato para disputar a eleição aqui em Afogados da Ingazeira, tinha um conselho político que funcionava, que era um instrumento democrático e que era quem se encarregava de escolher os candidatos. E a pesquisa era um dos instrumentos fundamentais para poder se escolher os candidatos. E a pesquisa, já várias pesquisas foram feitas, todo mundo sabe disso, que foram feitas, mas para consumo interno, como todo mundo diz, aparentemente, ou você apresenta ou não apresenta a pesquisa para o público, já que é de consumo interno. Como essa pesquisa foi anunciada, não é que vai ser, foi divulgada ontem meia-noite, eu acho até que eu tive uma posição muito boa, pontuando igual com o vice-prefeito, que fica patenteado a demonstração de que não é o candidato da frente, é o candidato do prefeito Zé Patriota, não é? E que é uma pessoa, um prefeito que tem uma avaliação muito boa, que isso tem uma influência grande, mas mesmo com tudo isso, um ano praticamente feito, e eu ainda estou ponteando aí da maneira que estou ponteando, porque é interessante quando se faz a colocação e que se diz assim, empate técnico, né? É empate técnico. Bem, se é possível de erro, é possível de erro para mais ou para menos, né? E quando coloca um cenário Totônio e Alessandro Palmeira, só os dois, você tem hoje uma diferença aí de 4,9%, segundo, eu acho que foi inclusive há poucos instantes, eu estava ouvindo você, e quando você fez os cálculos, você falou nisso, de 4 pontos percentuais, e 4 pontos percentuais de diferença, se você tem 5% da margem de erro, não sei também qual é a margem de erro da pesquisa, você pode...
4,9.
Então vamos dizer 5%, né? Então 5% em cima de qual foi a pontuação de Alessandro Palmeira nessa pesquisa, que foi eu e ele no cenário.
Vamos Totônio 39,7, Sandrinho 34,8.
Então multiplica aí 5% de erro em cima de 34, para ver quanto é que dá.
Sim, né? Para cima ou para baixo. Você pode ter 40. Você pode ter 44 e alguma coisa, e ele 30, por exemplo, como ele pode ter 39 empatado matematicamente com você. Dá um empate técnico no limite, mas você pode.
Não pode ter 39, não. Não pode ter 39, não. Você tem 34. Se você multiplicar 4,9 em cima de 34 pontos, que é o que ele tem, não vai dar 39. Não vai dar 39 pontos. Né? Então, o que a gente analisa, os erros pode ser. Então, a diferença é de 4,9.
Totônio, se ele tiver, o que eu estou querendo e o que eu disse mais cedo foi o seguinte: a sua vantagem sobre ele na pesquisa em que estão só os dois, você pode ter uma vantagem sobre ele, por exemplo, de mais de 10 pontos. E ele pode estar empatado tecnicamente, porque 34,8 com 4,9, dá exatamente seu percentual. Seu, a sua vantagem sobre ele é exatamente de 4,9, que é o limite da margem de erro. Então, no limite...
Não, meu filho, isso era ainda. Não é 4,9. É 4,9 de margem de erro em cima do percentual que ele tem.
Exato. Quanto ele é que ele tem...
Quanto é que dá 4,9?
Mais 34,8.
Não é mais, é 4,9 não. Vamos arredondar. 5 pontos percentual multiplicado por 34 não dá nem 2%, meu Júnior.
Então Totônio,
mais com dele.
Não, não, margem de erro não calcula assim não, Totônio. Você tem, por exemplo, se a margem de erro for 5, Sandrinho pode ter 34,8 mais 5 ou 34,8 menos 5. Você pode ter 39,7 mais 5 ou 39,7 menos 5. Sua vantagem, por exemplo, pode ser de 40, sua vantagem pode ser de 44 a 30, por exemplo, com base na margem de erro. Ela pega os dois números e calcula para mais ou para menos.
Não entendo. Eu não entendo que os 5% é assim, não. Eu estou arredondando.
Certo,
estou arredondando 5%. Eu entendo que é para mais ou para menos, em cima da multiplicação. Quando você vai ter percentual, você multiplica o valor pelo valor que você tem. Aí você vai ter, se você pegar, você tiver, por exemplo, eu tenho 39 pontos, você está dizendo aí. Então eu multiplicaria 1,5, né, 1,05, multiplicava pelo valor e tinha um valor lá acrescido.
Não, é mais, não é multiplicado não, é somado. Somado ou subtraído? Tanto é que a margem de erro, você diz o seguinte, você... Oi, Tamar, explique a ele, peraí, explica a Totônio. Totônio é um matemático, a margem de erro diz... Para mais ou para menos. Ela não diz multiplicado ou dividido.
Essa pesquisa, Totônio, pode ter 10 de frente, como também pode haver o empate técnico dentro da margem de erro, quando for o número de Sandrinho subindo também. É dentro desse contexto que ele está dizendo, o Nil Júnior.
É porque ele está falando em multiplicar, não existe, Totônio. Aí
é soma.
É soma ou subtração. Tanto é que o texto é bem claro, para mais ou para menos.
É para cima ou para menos, mas se você pega, quando você quer ver um percentual em cima de um valor, você multiplica. Aí multiplica e soma.
Não.
E você multiplica e subtrai.
Bom, a gente não vai chegar num consenso que você está tendo uma interpretação e eu estou falando com base na leitura da... isso é indiferente. Eu quero que você...
O que eu acho interessante é que a coisa é assim. Sempre fala assim. É empate técnico. Mas não bota assim, né? 39 pontos percentuais e o outro 34 pontos, que dava 4 pontos percentuais. Mas tudo legal. Então, para mim, o que eu estou dizendo é que ainda está muito bom. Está muito bom. Se passar um ano, e não apresentar pesquisas, né? A gente sabe que pesquisa foi feita aqui, toda semana tem pesquisa aqui em Afogadão, em Gazeira. Passar um ano com a prefeitura à disposição, colocando determinadas pessoas, ajudando com a máquina pesa, todo mundo sabe disso. Então, para mim, eu acho que está muito bom, não é? As colocações feitas das pessoas, exatamente colocações assim de sobre o problema de grupo. É uma coisa que eu não me preocupo, é com esse problema de grupo, sabe por quê? Porque eu já fui prefeito três vezes prefeito, já fui vice-prefeito, foi tudo em cima para me candidatar, em cima de pesquisas, né? E o grande grupo que eu sempre tive na minha vida na política foi o povo, que me elegeu, né? Então eu não tenho, eu avalio a pesquisa, uma pesquisa natural, uma pesquisa, um resultado até positivo, não é? Que poderia ter um impacto técnico, poderia dar. Por exemplo, eu tenho um número menor do que o que eu tive, e o Alessandro Palmeira tem um número maior do que eu tive. Né? Então, mas tudo bem. Bem, mas o que é que você quer saber mais sobre isso? As suas ordens.
Amigo, basicamente era isso, uma avaliação dos números, e vamos aguardar agora os próximos passos, o que é que isso reflete no cenário político futuro de Afogados. A gente pediu para cada um fazer uma avaliação para depois a gente ouvir os blogueiros. Então eu agradeço, Totoni, por ter parado aí para nos atender, e vamos ter muito o que conversar daqui para frente, certamente trazendo você para falar com mais tempo. Vamos ter muito, muito assunto. Essa pesquisa botou molho aí no debate e a gente vai ter muito assunto. Muito obrigado, tá?
Eu, inclusive, olha, eu agora estava ouvindo há poucos instantes, que eu sou ouvinte, meu rádio já vive ligado direto na Rádio Pajaú, né? E eu fico ouvindo, e estava ouvindo também quando o Magno Martins falou ontem, hoje, né? Segundo você, de que a aprovação de patriota é tão grande que elege até um poste. Eu fico rindo, né? Quando eu falo do POC, né, que todo mundo sabe o que é o POC, né? Eu falo sobre o POC são pessoas que realmente, durante sua trajetória política até o momento, ainda não mostraram, não é, a sua capacidade de conteúdo eleitoral, de não demonstrar ainda a sua capacidade administrativa, não é? E que são ou apadrinhado, ou abençoado, ou que recebe a colocação de determinadas pessoas, e se tem, inclusive, vários exemplos, né? E que se elegem dessa maneira. Então, foi colocado hoje. Eu, quando falei isso numa entrevista aí, não me lembro, depois disso fui, inclusive, taxado até de desocupado, né? De desocupado. Eu fico rindo. E isso é uma prova de quem não conhece a minha história, nem política, nem de vida. Eu, com 20 anos, meu Júnior, eu já era um trabalhador da engenharia de carteira assinada, com 20 anos. Com 22 anos, eu já era engenheiro formado, entendeu? E trabalhei a minha vida inteira. Hoje, inclusive, eu trabalho todo dia. Todo dia eu trabalho, não tem isso não. Não é? Então, como é que uma pessoa dessa pode ser desocupada? Então, é preciso que as pessoas... e poste, está aí, colocado. Será que agora... Eu vou, inclusive, ouvir agora, para ver se o companheiro aí, Alexandre, Palmeira, vai falar sobre o poste de Magno Martins. Um abração, fica com Deus. Eu estou muito tranquilo, tenho consciência de que o povo está dando a resposta que a gente esperava, que é estar na frente do candidato que é um candidato da Frente Popular também, que nós podemos discutir e disputar com ele para ser escolhido para ser o futuro prefeito de Afogados da Ingazeira. Um abração, fica com Deus.
Muito obrigado ao ex-prefeito Totônio Valadares, que acaba de avaliar. Agora eu já estou na outra linha, não é isso? Com o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Sandrinho, bom dia, prazer tê-lo conosco também. Sua análise dos números da pesquisa do Instituto Opinião, blog do Magno.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes que fazem a nossa querida Rádio Pajaú. Gostaria de saudar os blogueiros que estão aí presentes nesse importante debate. Nesse debate que começa a discutir, né, os destinos de Afogados de Engazeira de uma forma mais efetiva. Né? Saudar o blogueiro Mário Martins, saudar o blogueiro Júnior Finfa, saudar o blogueiro Itamar França, saudar a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajaú, essa rádio tão importante, que tem informado a nossa gente, tem informado o nosso povo. Meu Júnior, eu recebi essa notícia, né, com muita alegria, com muita satisfação. Eu tenho tido a graça e a honra, sempre tenho falado isso, de estar sendo vice-prefeito de uma cidade tão importante como Afogados, em um momento muito estratégico, em um momento também de muita dificuldade. Não é uma dificuldade que todos os municípios vêm atravessando, dessa incerteza política, econômica e financeira que o nosso país vem atravessando. E aí a gente precisa criar estratégias de governança para poder a gente dar conta do recado, para poder a gente atender os anseios da nossa querida população. Consequentemente, ela tem percebido esse nosso esforço, o esforço do vice-prefeito Sandrinho, o esforço do prefeito Patriota em governar essa cidade. E a gente fica muito feliz também com a aprovação do nosso governo. Um governo que é aprovado por 90% da população. Veja só vocês, que aprovação tão extraordinária, que aprovação tão importante, que reconhecimento tão, digamos assim, fabuloso, né, da população para conosco. Então a gente fica muito feliz. Acredito eu que nenhum outro gestor, que nenhuma outra equipe de governança tenha alcançado índices de aprovação tão altos. Não é? Isso acaba dizendo, acaba falando ao povo de Afogados, falando a gente, a nossa gestão, de que nós estamos sim e de fato no caminho certo. Eu gostaria também de dizer que essa minha fala ela é uma fala muito mais de agradecimento ao povo de Afogados pelo reconhecimento do trabalho do vice-prefeito Sandrinho. Sabe, esse vice-prefeito que é dedicado, esse vice-prefeito que é trabalhador, que acorda mais cedo, que vai dormir mais tarde, que tem se esforçado a cada dia para aprender mais, com muita humildade, com muita dedicação, para aprender isso mais com a população de Afogados, independente da classe social que ela esteja, independente de quem quer que seja. A gente aprende a cada dia com o cara lá da periferia, com o cara da zona rural, esses guerreiros da zona rural, com os empresários, com os professores, com a nossa juventude. Isso eu funciono, meu, tenho certeza disso, como um imã catalisador dessas sugestões que nos são dadas. Escuto com muita cautela, com muito respeito, e a gente leva essas sugestões para as nossas estratégias de governança. Por isso que nós temos uma aprovação dessa, porque nós temos um prefeito que sabe abrir portas. Nós temos um prefeito que, apesar de toda a dificuldade que vem passando, como a população inteira sabe, de saúde, ele tem trabalhado bastante, ele tem se desdobrado. É um prefeito que dá um exemplo de governança, não é, a Afogados da Engazeira e esse estado todo. O Patriota é um cara chamado a nível nacional. E eu estou dividindo com ele esse governo, estou dividindo com ele essa governança. E eu digo com ele e com a nossa equipe, eu digo com ele e com a nossa equipe e com o povo de Afogados. Então, eu tenho um grande percentual também nessa aprovação, assim como Patriota, assim como o povo. A gente governa conjuntamente, não é sendo de maneira nenhuma, a gente de forma alguma como uma pessoa centralizadora. A gente precisa dividir tarefas, dividir atividades e confiar. O que é que acontece, Nil? Eu fiquei muito feliz com esse resultado. Importante dizer que eu não lancei pré-candidatura em nenhum momento. Você pode verificar em todos os blogs de Afogados da região, do estado, se Sandrinho já disse em algum momento que era pré-candidato. Eu, em nenhum momento, fiz nenhum ato de filiação ainda, não fiz nenhum evento político ainda. Eu tenho dado as minhas andadas, é bem verdade. Eu tenho trabalhado diuturnamente bastante para ajudar o prefeito Patriota nesse momento de dificuldade que ele vem atravessando. A gente tem dividido ainda mais a nossa gestão. Então, os números indicam que nós estamos no caminho certo. Um ponto muito importante, Nil, dessa pesquisa, né, onde muitos acreditavam que haveria aí uma diferença do ex-prefeito muito grande com relação a Sandrinho, e na verdade eu já tinha esse sentimento da população. Estive em um determinado momento aí na Rádio Pajeú, onde eu disse, olha, eu confio no povo de Afogados, e o povo de Afogados me dá mais uma vez essa demonstração de confiança, essa demonstração de confiança, de acreditar, de apostar no vice-prefeito Sandrinho, que tem trabalhado muito, viu? Você sabe disso, a população de Afogados sabe disso. Gostaria também de aproveitar para deixar aqui o meu abraço e o meu respeito aos demais pré-candidatos, as pessoas que se colocam para poder disputar a prefeitura de Afogados, o que é extremamente válido. Todo filho de Afogados tem o direito de se candidatar, basta estar filiado a algum partido político, entendeu? Então, deixar aqui o meu respeito aos pré-candidatos, tanto os que participaram dessa pesquisa agora, dos três, né, fora Sandrinho, dos três que participaram dessa pesquisa, como outros nomes que não figuraram na pesquisa, mas que têm também o respeito do vice-prefeito Sandrinho, e que todos eles têm o seu papel de contribuição com o desenvolvimento dessa cidade, sendo ou não prefeito, sendo ou não candidato. Afogados pode contar comigo, tanto para ser o candidato da Frente Popular, como para ser um apoiador de governança, para que Afogados continue avançando, para que Afogados continue se desenvolvendo. Pode contar com o Alessandro Palmeira, pode contar com o Sandrinho, que em qualquer posição que o Sandrinho jogue, é sempre para ajudar, é sempre para apoiar. Nunca vai ser para desrespeitar ninguém, nunca vai ser para desagregar, nunca vai ser para nomear pessoas como objeto, tenho certeza absoluta disso. Porque Sandrinho é, antes de tudo, um humanista, Sandrinho é, antes de tudo, um psicólogo, é, antes de tudo, um poeta, é uma pessoa que tem uma família construída, é uma pessoa que tem uma amizade muito grande em Afogados, e que ele não vai, de maneira nenhuma, cair em nenhum tipo de provocação, tenho certeza disso, para chegar a desrespeitar ninguém. A gente vai falar sobre possibilidades de governança, a gente vai falar sobre plano de governo, a gente vai construir isso junto, E aí, Nil, eu estou à disposição da Rádio Pajeú, para o que der e vier. Também gostaria de deixar um dado muito importante para que a população avalie. Sandrinho ainda tem um percentual de conhecimento da população para com ele muito menor, né, do que alguns candidatos, até porque Sandrinho está como vice-prefeito pela primeira vez, e veja bem, nem terminou o mandato de vice-prefeito. Sandrinho está sendo vice-prefeito de Afogados durante 3 anos, né? Muito diferente de pessoas que já figuram na política há muitos anos, que já tem muita estrada, que também já tem uma experiência vasta. Eu não vou poder negar isso não. Agora a gente vem construindo com muita humildade, com muito estudo, com muita dedicação, trabalhando há 10 anos ao lado do prefeito patriota, não é, esse prefeito que, sem sombra de dúvida, é o melhor prefeito da história de Afogados da Engazeira, prefeito que tem 90% de aprovação e um prefeito que trabalha delegando serviços, atividades, tarefas, dando autonomia ao vice-prefeito Alessandro Palmeira, ao
Sandrinho.
Vice-prefeito Sandrinho, e Sandrinho tem dado conta do recado. Então, Nil, estou muito feliz com os números, desculpe ter falado demais, é que a gente se empolga, e por fim quero agradecer de coração ao povo de Afogados da Engazeira, de verdade, as pessoas que têm aí apostado em Sandrinho, as pessoas que veem no seu vice-prefeito um futuro muito interessante para o município de Afogados.
Muito obrigado, Sandrinho. Ok, obrigado, Sandrinho. Alessandro Palmeira. Na outra linha, Augusto Martins, também foi citado em um cenário estimulado, né, o ex-vice-prefeito, atual vereador, ele aparece com 6,8%. Augusto, que análise você faz desse dado? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Finfa, Mário, Itamar, tipo, os ouvintes da Super Rádio Pajô, amigos e amigas do campo da cidade. Olha, Nil e amigos aí, blogueiros, eu recebi o resultado com bastante tranquilidade, Nil. Até porque você é testemunha que eu dei algumas entrevistas aí na Rádio Pajeú e em nenhum momento nesse processo eleitoral eu me coloquei como pré-candidato a prefeito, né? Eu apenas disse e coloquei que me sentia e me sinto, pela minha trajetória política, me sinto preparado para exercer qualquer cargo em Afogados da Engazeira ou até no Estado, tanto a nível de legislativo como de executivo. Foi isso que eu coloquei. E nesse momento, onde existe aí já há bastante tempo, acredito que há mais, há praticamente um ano, uma polarização, né, entre dois nomes, há dois companheiros da Frente Popular que polarizam, então ficar em terceiro lugar, eu acho que já era até esperado. Dificilmente eu ia ficar em primeiro ou em segundo diante dessa polarização que já vem estando na mídia aí há bastante tempo. Eu não estou na mídia, eu estou exercendo meu mandato de vereador e procurando exercer da melhor forma possível, como se fosse meu primeiro mandato, com honestidade, trabalhando todos os dias, dando expediente, prestando serviço à população, ajudando o governo patriota a dar certo, porque a gente aqui estuda os projetos, avalia, emenda quando é o caso. Eu gosto de estudar todos os projetos que chegam nessa casa. Estamos dando propostas ao governo, colaborando com o desenvolvimento de Afogados da Engazeira, e me sinto assim também participante dessa aprovação do governo, porque a gente ajuda aqui como vereador, eu tenho ajudado como vereador, a gestão do prefeito patriota. Então, diante de todo esse cenário, onde eu não me coloquei, onde eu não tenho nenhuma equipe fazendo nenhum trabalho para mim, o meu trabalho é eu mesmo, por exemplo, eu não tenho assessoria, eu mesmo é que posto um pouco dos meus trabalhos nas minhas redes sociais. Então, não disse a ninguém que era candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, não tem ninguém fazendo trabalho, eu estou apenas esse 6,8. Eu acho que é um reconhecimento da população, a valorização do meu trabalho como vereador, porque eu não me mexi em nada como pré-candidato a prefeito. Então, acho que isso é fruto do nosso trabalho, do nosso conhecimento, do que a gente vem exercendo. E a minha avaliação é que eu estou no páreo, me considero que estou no páreo, que tem um potencial político, respeito da população muito grande, a população reconhece o meu valor, quero continuar na política de Afogados em Gazeira, ajudando, né, contribuindo, como sempre fiz e faço, ajudando o governo, ajudando a frente popular, né, e toda vez que há pesquisa, eu sempre me coloco, sempre o meu nome pontua, né, seja para frente, seja para vice, sempre essas pesquisas todas a gente tem pontuado, então eu me sinto agradecido ao povo de Afogados da Engazeira pela sua avaliação e quero continuar trabalhando, fazendo política em Afogados da Engazeira com os melhores propósitos, com os melhores objetivos, pensando no bem comum, no bem coletivo e me sinto, como disse, preparado para qualquer desafio que seja. Sou um soldado, sou um militante histórico e fundador desse nosso grupo político, a Frente Popular da Engazeira.
Ok, Augusto, muito obrigado. Nós já estamos agora na outra linha para fechar com o vereador Zé Negão, que aparece com 6% das intenções de voto. Zé Negão, sua análise dos números dessa pesquisa apresentada essa madrugada pelo Opinião. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nego Júnior. Bom dia, os amigos aí que estão presentes, participando do debate. O blogueiro Mário Martins, Júnior Finfa, o blogueiro Itamar e todos os afogadenses. Meu Júnior, a pesquisa eu recebi com muita alegria, entendeu? Até porque você sabe que eu tenho um trabalho no nosso município e sou o único candidato da oposição que foi colocado aí o nome à disposição nessa pesquisa, entendeu? Todos afogados sabem, pessoal da zona rural, dos bairros e da cidade, que cada dia que passa eu trabalho e trabalho sem medir distância, porque eu preciso que o povo de Afogados fique alegre, satisfeito com o desempenho do meu trabalho, porque eu fui eleito para trabalhar para o povo de minha terra. Portanto, o que eu quero dizer sobre a pesquisa é o seguinte, veja bem, primeiro eu quero pontuar o seguinte, isso aí eu quero que os blogueiros que estão aí presentes, até Itamar, que além de ser blogueiro, ele é proprietário do Instituto de Pesquisa. A questão é o exemplo. Concordo com a pesquisa, é uma pesquisa que tem credibilidade, é um instituto que tem credibilidade, não só a nível de nosso município, mas como a nível de todo o estado de Pernambuco. Mas eu queria pontuar o seguinte, porque não apareceu na pesquisa o nome de Dr. Cláudio Nogueira, que é o nosso desembargador do nosso estado, e é candidato, pré-candidato a prefeito, por sinal de nos quatro cantos de Afogados, que é pré-candidato, do capitão Sidney, do Igor Mariano, que não é pré-candidato a prefeito, mas é pré-candidato, como ele lançou aí, já disse na emissora, a vice-prefeito, e o Emílio, que se diz que pode ser o candidato do PT. Pronto, é uma das coisas que eu quero pontuar. Segundo, é a questão, o exemplo, na pesquisa espontânea, né, Júnior? E os blogueiros que estão aí. Quando mostra o seguinte, Totônio do Valadares, 13.3. Sandrinho, 12.5. No caso, Totônio em primeiro, Sandrinho em segundo, aí em seguida vem Zé Negão, 0.8. Em quarto lugar vem Augusto Martins, 0.3. Aí vamos para a estimulada. Totônio continua em primeiro. Foi para 32.9, com percentual de 7,48% para cima. Sandrinho, 31%. Continua em segundo lugar. Com o mesmo percentual que Totonho teve, 7,48%. Eu que estava em terceiro na espontânea, com o dobro dos votos de Augusto. Fui para quarto lugar. É isso que eu quero que vocês façam essa análise aí. Porque o exemplo de 0,8, pela questão percentual aqui, era para ir no mínimo para 10 ou 11. E eu desci para 6. E Augusto, que pontuou 0,3, foi para terceiro. Aí é uma das perguntas, é essa, para vocês analisarem aí, tanto vocês como a população. Porque todos sabem que o voto espontâneo já é o voto direto. Quando chega no eleitor, em quem você vota? Para prefeito. Aí, por exemplo, Zé Negão. Aí eu tive o triplo dos votos de Augusto na espontânea. E fiquei em quarto lugar na estimulada. Pronto, é a outra coisa que eu quero pontuar. Terceiro, por que não me colocaram? Eu sou o único candidato de oposição que foi citado aí na pesquisa, na Alquim. E não fizeram comigo um confronto com os candidatos que se diz que é da Frente Popular, como Totonho de Valadares, o vice-prefeito Sandrinho e Augusto Martins. Por que não fizeram esse confronto? Meu nome contra o nome deles. E em quarto lugar, eu quero dizer o seguinte, um exemplo. Na eleição passada, tudo bem, todo mundo sabe que é uma eleição diferente da de prefeito, da do município. Eu apoiando um candidato de fora, como Zeca Cavalcante e João Paulo Costa. Zeca Cavalcante todos conhecem, já tinha sido votado. E João Paulo Costa não tinha sido votado ainda. Nós conseguimos transferir 15,22% dos votos. Aí porque hoje eu sou muito candidato de oposição, meu nome está à disposição do povo. Eu venho trabalhando no dia a dia, conseguindo emendas e recursos para o nosso município, como poços artesianos, retroescavadeira, caçamba, caminhão-pipa, trator de araterra, trabalhando junto com as comunidades, com as lideranças. E, por exemplo, ele não faz esse confronto. E quero dizer, Nil Júnior, exemplo, como todos sabem, tanto o prefeito Patriota como Totonho, eu também tenho pesquisa, entendeu? De uso interno, entendeu? E nós temos pesquisa e sabemos como é que está a situação. O Patriota sabe, o próprio Totonho sabe, entendeu? Aí é isso que eu quero dizer, porque é que pois é, Totonho estava em primeiro na espontânea, continuou em primeiro. Sandrinho estava em segundo, continuou em segundo. Eu estava em terceiro, me colocaram por último. Aí é isso aí que eu queria que vocês fizessem uma análise. E falassem aí sobre isso aí, porque o pouco que eu conheço de pesquisa, entendeu? Quando eu me sento com o diretor do instituto, a qualificação é o seguinte, quando você ponteia na espontânea, a tendência é você crescer na estimulada. Como Totonho cresceu e Sandrinho. E eu de vez de crescer, quer dizer que meu eleitor que votou em mim na espontânea, quando foi na estimulada, deixou de votar em mim para votar em quem? Em Augusto?
Ok, Zé.
Em Sandrinho? Em Totonho? Aí por isso que eu quero dizer a você, mas de antemão quero agradecer a toda a população. Quero agradecer a nosso grupo político e dizer que nós estamos firmes e fortes, vamos continuar trabalhando, vamos se unir mais no dia a dia e de uma coisa pode ter certeza, meu trabalho é incansável pensando no povo de Afogados da Ingazeira. Continuo firme e forte E quero dizer, pois é, na eleição passada, sem Emílio fazer campanha nenhuma, não tinha conhecimento nenhum com a população, não tinha serviço prestado. Teve quase 2.700 votos. Veja o percentual, quanto foi. Imagine o que eu venho trabalhando, que eu venho desempenhando, e que o povo de Afogados da Ingazeira, que é consciente, livre e faz parte da oposição, vai mostrar que no mínimo, no confronto aí, pode qualquer um fazer. Eu tenho mais de 25%.
Ok, Zé. Obrigado pela participação, amigo. A gente continua conversando. Ouvimos aí Zé Negão também analisando. Eu tenho um intervalo para chamar, né? E na sequência, o que os blogueiros dizem da pesquisa. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, recebendo os blogueiros. Finfa e Tamaimara, avaliação da pesquisa. Finfa, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os colegas Mário Martins, Itamar França, Tito Barbosa e ouvintes da Pajeú. A minha análise, Nil Júnior, preliminar da pesquisa, é o seguinte: na verdade, pesquisa é momento. Na verdade, o jogo.
Retrata o momento.
O jogo não começou. Mas não poderia deixar de pontuar, com todo o respeito que tenho aos outros pré-candidatos, mas queria diretamente falar rapidamente do confronto entre o ex-prefeito e o atual vice. Eu, na minha opinião, na minha avaliação particular, eu acho que Sandrinho se saiu muito bem e o ex-prefeito poderia ter saído melhor, Totó em Valadares. Por quê? Porque o ex-prefeito foi 3 vezes prefeito de Afogados da Ingazeira e 1 vez vice. Tem um recall que dispensa comentário. Mas, na pesquisa, tem um empate técnico. E eu realmente não pensava que sairia desta forma. Mas é como diz, pesquisa é momento. O jogo não começou. Muita água tem a rolar ainda agora em 2020. Muita coisa tem para rolar. Mas de uma coisa eu comparo com a outra. Além do trabalho que hoje o vice-prefeito Alessandro Palmeira executa no governo municipal, existe um conteúdo que é a aprovação do prefeito Zé Patriota. É uma aprovação de uma forma de que quase 90%. Quem tem uma aprovação de 90% dispensa comentário, com todo respeito aos outros. Até porque eu fui lembrado aqui de uma coisa que Afogados já passou. Na eleição de 2004, Dona Giza chegava a quase 90%, do qual eu fui informado que eu nem me lembrava. Indicou o candidato e perdeu a eleição para o ex-prefeito. Mas, na avaliação geral e na minha opinião, eu acho que o vice-prefeito Alessandro Palmeira se saiu bem e o ex-prefeito Totó Valadares poderia ter saído melhor.
Bom, deixa eu só, antes de ouvir o Itamar na sequência, eu ouvi o Ronald Falabella, do Múltiplo, ele está me ajudando com aquela história da discussão com o Totone, inclusive o amigo Toninho Valadares também mandou uma mensagem. Então, é exatamente como a gente disse, Totone pode ter, na estimulada em que estão só os dois, de 34,8% a 44,6%. E Sandrinho pode ter de 40, Totone pode ter de 34, é porque é número demais na cabeça, né? Mas é isso mesmo, Mário. Totone tem 39,7. Aí ele pode ter 39,7 mais 4,9, que dá 44,6. Então Totone tem de 34,8 a 44,6. Sandrinho de 29,9 a 39,7. Eles estão em empate técnico também na pesquisa. No limite, Totone tem uma vantagem matemática que oscila, se ele tem, ele, são, na matemática mesmo, são 4,9, exatamente a margem de erro, a vantagem de Totônio para Sandrinho, é uma vantagem importante, mas no limite da margem de erro eles se encontram, Então, é um empate técnico. E eu pedi para o Ronald me explicar e disse que o ex-prefeito Ottoni tinha questionado a base de cálculo. Vamos ouvir o Ronald explicando como é o cálculo para a margem de erro. Ronald.
Você pega a margem de erro, diminui do percentual do candidato e soma com o percentual do candidato, entendeu? Então, por exemplo, se Totonho tem 39,7 menos 4,9, que é a margem de erro, ele vai ter 34 em alguma coisa. E mais 4,9, ele vai ter 44 em alguma coisa. E assim para Sandrinho também. Então, Sandrinho pode ter 34,8 mais 4,9, 39,7, como Totonho pode ter 34,8. Então, portanto, está dentro da magia. Isso é um empate técnico. Não dá para dizer aí quem está na frente. Obviamente que existe uma tendência um pouco maior, mas não tem relevância estatística. Empate técnico, empate técnico.
Com a vantagem matemática para o Totônio. Isso tem que ser bem claro, mas no limite do empate técnico. Então, o que eu disse, Itamar disse a Totônio, e o que eu estou dizendo aqui ao amigo Toninho, é exatamente porque sempre funcionou assim. Eu estranhei quando houve essa contra-argumentação e pedi uma opinião, inclusive, de uma pessoa de fora do instituto, de outro instituto, para adaptar, para, na verdade, opinar, ajudar a gente a entender como é que é calculada a margem de erro, que é somando ou subtraindo aquele número da margem de erro. Vamos lá, Mário.
Bom dia, Nil Júnior, Finfa, Itamar, Tito, ouvintes da Super Pajeú. Realmente eu vou nessa linha de Finfa, porque assim, a gente vê em grupos de WhatsApp, nos bastidores, pessoas falaram que Totonho, em pesquisas anteriores e consumo interno, estaria com um percentual bem maior, né? Então eu esperava que nessa pesquisa, até coloquei meu palpite lá no grupo, eu esperava que ele estivesse um pouco à frente, né? Mais à frente de Sandrinho. E a grata surpresa é que Sandrinho vem empatado tecnicamente com uma leve vantagem dentro da margem de erro de Totonho. Outra questão importante aqui, que deve se levar em consideração na minha análise, é na espontânea patriota, que não pode ser candidato, que se fosse era reeleito, sem dúvidas, mas não pode por terceiro mandato, ele teve 15% na espontânea, seguido de Totonho com 13,3%, Sandrinho 12,5%. Então, se você somar, logicamente que esses 15 não vão todos para Sandrinho. Mas se você somar a maioria, com certeza, porque pesa muito um prefeito que tem 90%, aproximadamente 90% de aprovação, então pesa muito o apoio dele para a candidatura de Sandrinho, caso se concretize. Então, 15 com 12, 27, mas não vai 100%. Outra questão que eu falei também, e na minha avaliação, na campanha, deve ser levado em consideração, é a alta rejeição do Bolsonaro. Na eleição, Bolsonaro teve 4 mil votos e alguma coisa contra 14 de Haddad. Então, o voto, e eu já disse isso aqui em outras entrevistas, o voto de Totonho em Bolsonaro e a rejeição alta de Bolsonaro, isso vai ter um peso importante também na campanha. Porque eu ando muito, eu já ouvi de muita gente, essa rejeição, essa restrição a candidatos que estejam ligados a Bolsonaro, né? Augusto se saiu bem porque não é candidato, não lançou candidatura a prefeito, né? Zé Negão também pontuou bem, sem ter um grupo, uma estrutura, como tem um nome como Totonho, e uma estrutura, e Sandrinho que tem o por trás, assim, ao seu lado, a força da aprovação de patriota e a força de patriota. Então é uma eleição que vai ser muito disputada, se concretizando o racha. Eu, na minha opinião, eu não aconselharia, não acharia que Totonho deveria entrar numa bola dividida. Sabe, Totonho foi um dos maiores prefeitos aqui, em números de mandatos, o maior prefeito aqui da história de Afogados, 3 mandatos. Não sei se alguém vai alcançar. 3 mandatos de prefeito e 1 de vice. E se concretizando essas próximas pesquisas desse empate, né, e havendo racha, porque a gente tem que levar em consideração a aprovação do patriota, a estrutura de governo do Estado e municipal, porque a gente sabe que o federal não chega com tanta propriedade, mas com tanta precisão e tanta força aqui no eleitorado, a força do governo federal. E tanto tendo essa restrição, não vai ajudar muito a questão do Bolsonaro. Então eu acho que Totonho não deveria ir para uma bola dividida. Eu torço, e sempre disse aqui, digo lá fora, e meu discurso é esse, torço para que continue unida a Frente Popular, que eles cheguem a um denominador comum, que montem essa chapa, e Afogados é quem tem a crescer, né? independente que seja Totói na cabeça ou Sandrinho, que ele chega ao denominador e não racha, porque se rachar, a vantagem é para Sandrinho, por conta da maior, a maioria, o grupo político, a força da mata estadual e municipal e a aprovação do Patriota.
Bom, eu vou dizer bem francamente o que é que eu penso de vocês, tá certo? O FINFA, a gente sabe do trabalho mais isento dele, porque conversa com todo mundo. Itamar, a gente sabe que é ligado, tem uma tendência pro Totone, Mara, a gente sabe que tem uma tendência pro Sandrinho. Então, tô deixando isso claro pra gente saber com quem tá conversando, porque senão daqui a pouco é, oxente, e como é que tá essa análise aí? O Magno, que fez a pesquisa, a gente sabe também que não tem... Curioso, inclusive, achei até interessante, eu até brincava, o Augusto é o único que não vai poder reclamar da pesquisa, que foi o irmão dele com a opinião que fez, e se fosse ter algum interesse, teria em torno do irmão dele, que está pontuando, tem um percentual muito baixo, a gente sabe que a opinião tem uma margem também importante de acertos, né? Nunca errou uma pesquisa ou opinião, como eu aposto, também boto, eu também aposto minhas fichas, costumo apostar no múltipla, cada um tem seu instituto, mas enfim, vamos trabalhar. Itamar, por que você discorda de Mário? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Júnior FINFA, Mário Martins, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Dentro dessa análise dos números dos candidatos, a gente já tinha mais ou menos um prognóstico, inclusive chegamos a apostar no blog antes mesmo da divulgação das pesquisas e cravando em alguns pontos. A gente já via que haveria de ter esse acirramento. Isso porque, nos últimos dias, o prefeito abriu de mão, né, muitas coisas para trabalhar o nome do Alessandro Palmeira. Acho até que o ex-prefeito Totônio foi leal com o prefeito, porque em vários momentos esteve à frente das pesquisas, chegando a pontuar com a média de 19 a 20 pontos. E ninguém do seu grupo político, algum dos seus entusiastas, ou mesmo correligionário mais próximo, quis fazer um levantamento e divulgar para que a população tivesse conhecimento e assim chegasse mais a seu projeto de governo. No entanto, eu vejo nessa situação, FINFA diz que foi pouco o número em relação ao ex-prefeito, pelo recal, pelo conhecimento,
pelas gestões,
o autoconhecimento no município, pelas gestões. Mas ele está 8 anos fora da gestão, fora de governo. Quem está em evidência no momento é o vice-prefeito Alessandro Palmeira, que tem visitas, tem as demandas, tem os atendimentos, está dia a dia com o povo e está próximo de um prefeito bem avaliado. Um cara estratégico, que tem uma visão macro, acho que um dos homens mais inteligentes do estado de Pernambuco. É um homem que conhece a realidade da situação, né, dentro do campo político. É um fera, né? E a gente tem visto aí a aprovação do governo dele. Afogados hoje é barriga cheia. Diante da crise, é um gestor que sabe colocar tudo pontuado no seu lugar. A cidade vive um momento bom na saúde, que é o gargalo de todos os municípios de Pernambuco. E Afogados caminha bem, com uma casa de apoio, atendendo bem a população, com veículos indo e vindo direto de Recife para lá. Um prefeito que, quando você procura, eu sou adversário dele, mas se eu for lá, ele me atende igual aos demais correligionários dele, né? Então, Afogados caminha, e é mesmo assim, o Sandrinho não emplacou, já era para estar à frente, era o Sandrinho. Dentro do meu raciocínio, eu acho que era diferente a situação. E aí é onde eu discordo de vocês, e é onde o Mário disse que o prefeito não deveria entrar nessa. Ele vai estudar a situação, ele vai analisar, e os números estão favoráveis para o ex-prefeito Totônio. O cara está fora de qualquer movimento político, de qualquer visualização, ele está mais em casa, ele não está trabalhando ainda. Quer dizer, os dois principais nomes dessa eleição ainda não saíram a campo, como diz FINFA, ainda não foi colocado, né? O jogo ainda não começou. O que eu vejo nesse sentido, nesse campo, é que vai valer muito, e que vai decidir a eleição vai ser a estrutura política, quem tiver grupo. Totoni chegou a dizer que o grupo político ele não é tão importante, que a população é quem define. Tem lógica, mas é necessário ter grupo. Quem tiver os vereadores, a maioria dos vereadores, e os vereadores que atraem votos, que correm atrás, que gastam e que têm coragem de reverter um pleito, é esse que vai ter a vantagem e um vice bom. Então, tudo isso vai implicar na eleição, porque tem o vereador que trabalha simplesmente para ele. Ele não interfere na questão da majoritária. Né? Essa é a topeira falada, como eu disse antes aqui. E existe o vereador que vai atrás, que corre, que gasta e que luta por o candidato da majoritária.
Quer dizer,
isso
que tem o vereador topeira.
É o topeira que muitas vezes é eleito dentro do seu contexto com os votos do próprio grupo e que não vai buscar fora e que não gasta e que não se envolve dentro com muita garra dentro
de uma campanha com dedicação. Fica intocado.
Fica na loca.
Não se mexe, não dá um prego numa barra de sabão. Pronto,
é isso aí. Uhum. Então
eu queria só apartear o colega Itamar, da seguinte forma, quando você fala o seguinte, o que é que eu pontuei que achei que o Sandrinho se saiu bem e Totonho poderia ter saído melhor? Na verdade é o seguinte, nem eu, nem você, nem Mário, nem Nil, nem ninguém aqui em Afogado sabe oficialmente se Sandrinho é o candidato de Patriota. Não foi anunciado, a gente sempre falou aqui que suponhamos que ele poderia ser. Então, ele não fez, por exemplo, ele não fez um ato de filiação dele, que eu mesmo, ele é do
Pedro, da rede,
né? Ele não fez um ato de filiação, ele não disse que era pré-candidato, em nenhum momento, eu pelo menos até me desconheço. Então, na minha modesta opinião, se a pessoa, se o cidadão não diz que é candidato, é vice-prefeito de mandato, mas não tem a certeza que será o candidato, escute, ter esse percentual nesse empate técnico, eu acho que é uma coisa boa para ele. Eu respeito sua opinião, mas eu só quero contextuar com você da seguinte forma, de que, como ele não é pré-candidato, Totonho já disse aqui nesses microfones que era pré-candidato da Frente Popular, não foi? Não disse? Não disse, Júnior? Ele não disse?
Isso. Pré-candidato.
Pré-candidato, né? Exatamente. É onde eu estou dizendo. Então, se o cara não fez ato de filiação, não disse que é pré-candidato, o prefeito Patriota não anunciou, e ele chega a esse patamar, para mim, na minha modesta opinião, ele foi muito bem avaliado.
Eu sei que o seguinte, uma coisa boa é que a gente está tendo debate, né? Eu acho que uma coisa que está sendo legal me parece que a gente tem uma eleição chegando em Afogados. Eu não tenho nada a criticar em relação à pré-candidatura do Emílio na eleição passada, porque tinha que ter um candidato da oposição, era importante que tivesse. Teve um discurso político importante, acho até que politicamente um discurso mais preparado que muitos nomes da política, mas não tem sessão popular. Isso é um fato, né? O Emílio é pouco conhecido, tem um nível de rejeição importante. Pelo desconhecimento, você não vota em quem não conhece. Então isso acabou contaminando a eleição passada, que foi a eleição que a gente chama de só para cumprir tabela.
É verdade.
Pelas coisas se desenhando, eu estou vendo que os dois lados têm bons argumentos. O pessoal do Totonho está com boa argumentação, o pessoal do Sandrinho também, né? Está sendo legal ver isso do ponto de vista de quem observa a eleição. E uma coisa que eu estou constatando é que me parece que finalmente, depois de 8 anos, temos uma eleição em Afogados. Pelo menos a impressão inicial. Como os candidatos vão se comportar, qual é a curva? Porque essa pesquisa, ela nos compara uma pesquisa com outra. Ela é um marco agora, né? Será que a opinião vai soltar uma nova? Qual vai ser a curva de Sandrinho daqui para frente? Ele vinha embaixo e está crescendo. O Totonho estabilizou, pode crescer mais. Tem muita coisa que a gente não sabe responder, né?
Só interrompendo. Quando os palanques estiverem montados, aí a coisa é outra também.
Esse percentual de Augusto Zé diz muita coisa. Para onde eles vão?
Exatamente.
O cara que tem 6% de spoiler eleitoral,
claro. Ele, para onde ele levar?
12% para onde ele levar, ele pode fazer um estrago na eleição. Tem muita coisa.
Sem subestimar nada.
Me digam, o que é que faltou? O Zé Negão está me comendo o juiz aqui, pedindo vocês comentarem o que ele falou, se concordam ou não com ele. Mário.
Olha, eu não vou discutir, eu compreendo a opinião do Zé Negão. Né, coerente, mas eu vou discutir a pesquisa, os números, né? Os números. Agora aqui é coerente. Eu senti falta também do confronto.
Eu ia perguntar o que é que faltou na pesquisa.
Faltou o confronto.
Os outros pré-candidatos.
Primeiro, faltaram os candidatos, que é candidatíssimo, pré-candidato, mas que será candidato, que é o Capitão Sidney, faltou. Faltou o Cláudio, Cláudio Jean, que também está como pré-candidato.
Não,
mas faltou na pesquisa, né? E faltou também o confronto. Agora, a questão do confronto, eu concordo com o Zé Negão. Faltou o confronto de Totônio com o Zé Negão, de Sandrinho com o Zé Negão, de Augusto com o Totônio, Augusto com o Zé Negão, com o Sandrinho. Aí faltou. Para dar mais subsídios. Para dar mais subsídios para a gente fazer uma avaliação e para a população também opinar.
Na minha avaliação, exatamente disso, Tamar, tomando o teu tempinho aí, é o seguinte. Na espontânea, é tanto que a gente está cobrando aqui que faltou, porque faltou mesmo.
Exato.
Porque tem 51,5 indecisos.
Indeciso.
Então, se só lançou 4 candidatos na espontânea, na pesquisa toda, ficou 51. Na verdade, ficou 57,8 entre indecisos e branco.
Que muitos não votam,
né? Na espontânea é normal. Muita gente,
é normal.
Muita gente não se entrega agora. Ou não sabe ou não se entrega agora.
Se entrega, né?
Esperando onde é que o barco vai.
Então, isso é um dado matemático que precisa ser analisado.
Olha, por isso. Também tem uma coisa, Finfa, que é preciso pontuar aqui, que dentro das gestões, principalmente de quem vai para uma reeleição e quem está com a máquina na mão, tem uma gordura de mais ou menos 6% para queimar. E aí são dicas de estatísticos, que é o voto melancia. Muitas vezes o camarada está lá, é vento por cima e vermelho por dentro.
É o traíra,
é? É o traíra.
esse é um estudioso.
É o matemático.
É um matemático estudioso do folclore popular da política. Olha, o voto melancia.
Itamar disse uma coisa importante na outra entrevista, no outro debate, que ele disse: hoje eu estaria com o Totônio, mas ele está demorando muito a romper. Essa pesquisa, ela inibe quem está em cima do muro, que queria pender para Totônio. Inclusive, algumas lideranças que estavam esperando essa pesquisa, caso eles estivessem com uma frente maior, já iriam anunciar. Eu creio que já iriam anunciar, entregar cargos, talvez, e pender para Totônio. Com esse empate técnico, o cara em cima do muro, ele vai ficar, né, o topeiro que tu fala, vai ficar em cima do muro, ele vai ficar mais retraído. Ele não vai pular. Então, com certeza, essa pesquisa ela foi bom para esse sentido. Né? Lógico que se Totônio tivesse sido definido, com certeza o grupo dele estaria maior.
Entendi. Entendeu? Eu vou ter que fechar, mas só dizer. Meu amigo Petrônio. Décio Petrônio.
Meu compadre.
Ele está dizendo que em Serra Talhada, em recente pesquisa, o ex-prefeito Carlos Evandro, também afastado das disputas, como Totônio há 8 anos, tinha 35% contra 13% da candidata do prefeito Luciano. E esses números merecem ser destacados. Mas, Petrônio, essa pesquisa foi espontânea e tem uma pergunta que sempre é. Que não foi feita nessa que foi do Múltipla para Serra Talhada. Na verdade, foi feita, mas parece que não foi divulgada pelo Farol de Notícias. Que é a seguinte: Márcia Conrado apoiada por Luciano Duque. Você votaria? Não foi. Jogaram na espontânea e o nome dela apareceu com 13.
O grau de conhecimento dela é pouco lá, viu, Nível?
Exato. Agora, quando. Exato. Realmente. Tem uma coisa do peso do prefeito que tem que ser considerada. É. E aqui a aprovação de patriota, por isso que tem o Magno fez essa análise. Mas eu digo que tem muita coisa para rolar. O Edson, só para dar uma ideia de como tem coisa para rolar. O meu amigo Edson Filho, o Edson do Filho do Bigodão, dizendo o seguinte: em Afogados são 27.162 eleitores. Essa diferença de 4,9 pro Totônio, na pesquisa em que estão só os dois hoje, representaria mais de 1.300 votos de diferença. Isso é mais do que a... Eu ia usar o termo pisa, mas é deselegante. Isso é mais do que a grande vantagem que Giza teve sobre Erickson. Foi a maior vitória recente, com mais de 1.100 votos. Então, se for matematicamente isso, a cacetada seria grande. Né? Mas, com a margem de erro da pesquisa, tem que se dizer, o estatístico tem a obrigação de dizer que é empate técnico. Mas se for isso... Né? Em outro cenário, já estão mais equilibrados, a diferença seria menor. Então tem muita coisa para rolar.
Mas isso significa 50% mais um. Na política, vamos supor aqui, estou eu e você, Nil Júnior, eu tenho o voto de Itamar e de Tito. Você tem o de Finfa. Se você puxar o de Tito, vai contar dobrado. Então, essa diferença é 50% mais um, porque mas conta aí... dobrado. Ressalto. 1.000 votos, eu só preciso tirar seu 501.
Sim, claro. É metade daquele
1.000. Ressalta-se o questionamento de Valadares. E por que não bota mais os 5% acima também? Que ele questionou.
Mas isso é mais de erros.
Mas é pros dois, né,
Itamar? Mas foi ele quem questionou.
Não, claro. Mas o que eu disse a ele, desde o início que eu falei, a Totônio foi que o que ele está colocando foi dito. Que ele tem uma vantagem sobre Sandrinho, mas é a obrigação estatística de dizer que no limite da margem de erro há um empate técnico.
Exato. Verdade. Né? E antes de terminar, Nil Júnior, eu tinha pontuado aqui para eu fazer só
Mas matematicamente ele tem 4.9 de frente.
Dá uma informação, veja só. Normalmente, Itamar sabe mais do que eu que rejeição é quem ganha eleição, né? Aí o que é que eu anotei aqui? O Sandrinho tem 10,3 de rejeição, o ex-prefeito Totonho tem 9,5, Augusto tem 10 e o vereador Zé Edson tem 28. O que é que eu acho assim? Eu acho assim. Isso, eu,
como é alta dizer, dizendo aí que a rejeição
mas o que é que eu alta, acho? Né? Em relação a Sandrinho e Totonho. Na minha visão, Totonho hoje tem uma rejeição sólida. Já é uma rejeição, porque ele já foi.
Recall, quem conhece, conhece, quem vota, vota, quem não vota, não vota. Entendi.
E Sandrinho não é gestor. Então, a diferença aqui dá 0,8% da rejeição de um para o outro. Quer dizer, eu não tenho. Eu, na minha visão, eu não acho. Você rejeita Sandrinho por quê? Então é só 0,8% a diferença. Já o ex-prefeito tem o recall. Tem a avaliação de gestão de 3 vezes, o único que foi prefeito. É nessa avaliação que eu acho.
Eu sei que
concorda comigo, Itamar?
Concordo. É quase concordo. Guerra, guerreou a batalha. Já estamos no guerra, guerreou a batalha. Só começou,
que
a
gente não falou nada, né? Eu acho que vão esperar o Natal, vão respeitar o Natal.
O meu não, panetone.
A gente ainda vem fazer a
avaliação. Vê se as famílias não se intrigam, né?
Exatamente, exatamente.
Ó, tô encerrando, viu? O que, é que vocês querem falar mais?
É só falar o seguinte.
10 segundos para cada um.
Não, peraí, bem ligeirinho. A gente vai voltar para avaliar a gestão, vai.
Vamos, vamos. Ainda esse ano. Tem que vir, tem aquele debate de avaliação.
Sem falar de secretário, quem fica e quem sai. Porque o próximo ano vai ter candidatos secretários que vai ter que sair em
abril. Vai ter pula, vai... E vai ter pula-pula, já vai ter pula-pula?
Sim, vai depender aí muito das pesquisas.
Eu gosto de fazer essas perguntas a você.
Mário. Ô, Nil, uma coisa que eu iria falar no início é me solidarizar com a família de
Nazário. Claro.
Nós todos.
Todos nós aqui sentimos muito. Né, convidando a população para o velório hoje às 17 horas. Né, o
sepultamento.
Corpo, sepultamento. Que está hoje na Câmara de Vereadores. Então, sinto nossa solidariedade, amigo Franco e toda a família.
É, muito bem. Final do programa. O anjo do dia de hoje é. Quem é que está falando aqui? Para indicar o anjo? Fátima. Fátima está dizendo: eu indico para receber a sexta. Uma mãe de 4 crianças na rua 6, Rosimere, conhecida por Pan. Portanto, Fátima, você foi o anjo da Rosimere na promoção da cesta básica. Até amanhã, se Deus quiser.
Manhã Total.